Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimentando o senador Paulo Paim, parceiro de todas as horas dos segmentos mais oprimidos deste país. A deputada Érica Cocai, que também tem tido uma importância muito grande na lide com essa questão dos povos tradicionais, das comunidades tradicionais. Meus companheiros, colegas de governo aqui presentes, que têm dialogado conosco essas pautas.
Me permita que eu diga, olha, é audiência pública com mais representantes do governo que nós realizamos aqui. Isso é fato, é real, sou obrigado a dizer.
Sem dúvida. Na verdade, senador, a gente que trabalha com política para comunidades tradicionais, a gente vê esse histórico de um Estado que tudo fez para negar as identidades e as especificidades, levando, inclusive, segmentos populacionais a buscar construir uma vida apartada do Estado, porque o Estado nunca foi capaz de enxergar as especificidades. E as pessoas, no afã de não negar a própria identidade, o próprio modo de vida, constituíram comunidades de alguma forma autônomas. Isso ocorreu no Brasil com as comunidades tradicionais de matriz africana, que são os terreiros, aconteceu com os povos de cultura cigana, aconteceu com os indígenas. E é muito recente na nossa história essa possibilidade do Estado acatar essas diferentes identidades. É muito recente, então, na história, esses grupos colocar-se para fora e dizer: nós também temos direito e somos cidadãos. Porque em pouco mais de uma década atrás, isso seria até perigoso para esses segmentos populacionais mostrar-se para o Estado. A face do Estado que esses segmentos conhecem mais fortemente é a face da repressão, é a face da violência. Então, a gente lida com essas comunidades sabendo que, de antemão, elas não confiam no Estado. E não tem motivo para confiar ainda. Porque esta outra possibilidade de um Estado que enxerga identidades, de um Estado que respeita identidades e que pensa política pública sem querer tirar dessa população os seus valores, sua identidade, é muito recente. Embora o Brasil seja signatário de convenções internacionais que garantem o direito à identidade, embora o Brasil tenha uma Constituição avançada nesses direitos, o marco legal que nós temos no Brasil, que estabelece que o Estado tem que garantir cidadania e desenvolvimento para comunidades tradicionais, é de 2007, que é o Decreto 6040. Então, eu diria que, pelo ritmo que o Estado pode trabalhar e consegue trabalhar no seu arcabouço burocrático, que também é um arcabouço violento para as comunidades tradicionais, eu acho que a gente está avançando, sim. Né? Eu costumo, quando vou falar de comunidades tradicionais no todo, a CEPIR, no seu papel de articuladora de política pública, porque a CEPIR não executa, ela articula os outros ministérios em torno de uma política pública. Eu costumo dizer, a CEPIR hoje trabalha com três segmentos tradicionais. Quilombos, que é uma pauta praticamente consolidada na esplanada. O problema que nós temos hoje para estabelecer políticas e executar para quilombos não está na esplanada, está nos demais entes federados que ainda não assimilaram o compromisso com essa pauta, porque o governo federal não executa, o governo federal articula os demais entes federados, o Estado, o município, para a execução da política pública. Então, eu diria hoje que a pauta quilombola na esplanada é uma pauta consolidada. É uma pauta que, na discussão do último PPA, a CEPIR nem precisou pautar os ministérios. A CEPIR teve que dialogar com os outros ministérios, os demais segmentos tradicionais. E o que nós conseguimos, o máximo, porque tudo que havia no PPA em relação à comunidade tradicional era especificamente indígena ou quilombola, nós conseguimos pelo menos incluir e demais comunidades tradicionais, porque até então, se eu tenho uma verba para trabalhar com a comunidade tradicional, e se está lá que é só para quilombola, só indígena, eu tenho dificuldade de levar essa política para outros segmentos. Então, o que nós conseguimos ainda não foi detalhar esses segmentos, mas pelo menos incluir e outras comunidades tradicionais, o que nos permite, então, trabalhar com maior efetividade políticas públicas dos outros segmentos. Quando a gente vai falar desses três segmentos que nós trabalhamos, quilombola é pacífico, e eu, se eu fizer uma apresentação aqui para colocar com slides, eu vou ter uns 50 slides sobre política para quilombola. Para as casas tradicionais de matriz africana, eu já vou conseguir uns 4 ou 5 slides, porque é uma pauta muito nova e sobre qual é uma violência muito grande. E se eu vou falar das comunidades ou dos povos de cultura cigana, eu vou ter no máximo 3 slides para colocar, porque realmente é uma construção recente dentro do Estado brasileiro, mais recente do que as demais. Em maio deste ano, a CEPI, juntamente com diversos parceiros de governo, estiveram lá, MDS, MEC, MINC, Ministério da Saúde, SDH e FAM, realizou uma plenária no Rio de Janeiro. Essa plenária envolveu 34 lideranças de todas as regiões do país e de 5 diferentes grupos. E também envolveu alguns convidados de sociedade civil mais comprometidos com a pauta dos povos de cultura cigana. Não era para levantar proposta. Propostas existem muitas no relatório da primeira CONAPI, no relatório da segunda CONAPI, nos registros de outras plenárias e oficinas já realizadas. Era para o gestor dialogar com a liderança como executar isto. Porque esse é o outro problema do Estado brasileiro. Ele não enxerga ainda, ele ainda não sabe como operar a política pública respeitando a especificidade. Isso é um aprendizado que nós estamos tendo. E nesse aprendizado, eu acho extremamente importante que o gestor olhe para a liderança olhe para o gestor e diga como é que é possível caminhar dentro desta ou daquela demanda para torná-la concreta. A partir dessa plenária, em que nós levantamos o que era prioritário para curto, médio e longo prazo, nós temos reunido os diversos ministérios comprometidos que devem executar essas questões levantadas. Ione citou aqui que a gente tem dialogado muito com o MINC, temos dialogado muito com a SDH, porque por dificuldade mesmo de estrutura e por conhecermos tão pouco ainda do modo de ser e viver dos povos ciganos, nós temos buscado parceria com os demais ministérios para a gente conseguir avançar. A proposta da CEPIR, neste momento, já colocada para a SDH e para o MINC, e que deve se concretizar logo no início de 2013, é uma coordenação compartilhada desta pauta. A partir do que foi retirado no Rio de Janeiro, nós temos colocado 3 eixos fundamentais: direitos sociais, econômicos e culturais, pesquisas e diagnóstico, é essencial, mesmo que vocês me digam, tem tantas mulheres, tantas crianças, tantos homens em situação tal, em tal lugar, para o Estado não funciona. Para o Estado não funciona. Precisamos de pesquisa e diagnóstico, porque o Estado enxerga isto. Precisamos de pesquisa e diagnóstico. E outro, que é a questão dos direitos humanos. Segurança dos acampamentos, mediação de conflitos, documentação e registro civil. Sem sombra de dúvida, isso é uma pauta que nós estamos pedindo à SDH para que se junte a nós nesta parte da grande demanda cigana. Porque a SDH é quem tem condições de lidar com isso diretamente ligado ao Ministério da Justiça. Nós temos recebido, nós temos acolhido as denúncias mais graves do que tem ocorrido no país. E a partir dessas denúncias, a nossa ouvidoria, da SDH tem tentado dar respostas imediatas, pelo menos respostas paliativas, enquanto se constrói a política pública efetiva. Porque é isso que o Estado tem que fazer. O Estado não
SDH,
tem...
SDH, só para quem está assistindo, é a Secretaria de Direitos Humanos.
Secretaria de Direitos Humanos. Né? O Estado brasileiro não tem que fomentar discórdia. o Estado brasileiro não tem que privilegiar este ou aquele segmento. O Estado brasileiro tem que elaborar e executar a política pública que respeite a identidade. Quando eu digo as pessoas, a gente ouve muito, os negros são muito divididos, os ciganos não se unem. Então é por isso que o Estado não atende. Não é verdade. Não é verdade. Senão nós não teríamos partidos políticos e dentro deles tendências e outros segmentos diferenciados. Senão nós não teríamos 5 sindicatos de uma mesma categoria profissional. E o Estado atende. O Estado, até o momento, não aprendeu, foi a enxergar essa especificidade e tem dificuldade para saber como lidar com ela. A dificuldade é para saber como lidar com ela. Quando a gente coloca a questão do IBGE, nós temos dialogado com o IBGE a necessidade de um levantamento específico das comunidades tradicionais de matriz africana, dos quilombolas, dos ciganos e dos indígenas. Dos indígenas, o IBGE acabou de concluir um levantamento detalhado de tudo que existe na base de dados do IBGE. E há um acordo de cooperação em andamento em que a CPI vai fazer um repasse de verba para que o IBGE possa contratar consultores e detalhar esses outros segmentos também. Agora, não dá para dizer que o IBGE está pronto para fazer o censo dessas populações. Não está. Para entrar pretos e pardos, que não era o que o povo negro queria no censo, foi uma guerra. Para entrar indígenas com o direito de dizer qual é a etnia dele, foi uma guerra. E ainda assim, o IBGE trabalha, como foi dito aqui, com recorte censitário. Então, se eu tiver uma comunidade quilombola que metade estaria no município, metade está no outro, ela já complica tudo o levantamento do IBGE. Já complica tudo. E, além do mais, não dá para a gente imaginar que fazer um censo de povo cigano, povo de matriz africana, é a mesma coisa de um censo comum. Não é. Isso é um diálogo que a gente vai ter, que a gente está tendo para dentro do IBGE, que é o seguinte: não se chega a uma casa tradicional de matriz africana ou um acampamento cigano se você não tiver junto com alguém de confiança daquele segmento populacional. Você não descobre uma casa de matriz africana enfurnada no morro se você não tiver alguém que conhece. Essas pessoas nunca quiseram que o Estado as encontrasse. Tem medo do Estado. Então, nós tivemos um mapeamento recentemente de casa de matriz africana. Ele foi todo organizado juntamente com lideranças da confiança que iam à frente abrindo caminho e dialogando. São especificidades que o Estado brasileiro vai ter que aprender a lidar, está aprendendo, e muito devagar, mas está aprendendo. Muito devagar, mas está aprendendo. Eu queria falar um pouco, eu vou passar, senador, depois para o senhor, o resultado dessa plenária, porque ela não só traz as principais demandas, como traz a responsabilidade de cada ministério. Esses ministérios já estiveram reunidos conosco ao longo deste ano, depois do mês de maio, 4 vezes, e há um compromisso de que em janeiro se retome, provavelmente até instituindo o grupo por portaria, para que haja algo muito concreto do Estado brasileiro a ser apresentado no próximo 24 de maio. Essa é a proposta. Isso é o que está sendo discutido. Isso é o que está sendo discutido. Então, eu vou passar para o senhor, para que o senhor tome conhecimento, passar para o procurador também, sabendo que o Legislativo, sabendo que o Ministério Público, sabendo que a Defensoria Pública tem um papel essencial para fazer o Estado avançar, para fazer o Estado realmente reconhecer e fazer as coisas acontecerem. Queria dizer para o nosso querido Paul Singer: economia criativa é economia solidária. Isso é o que garantiu a sobrevivência de povos e comunidade tradicional nesse país até hoje. Isso é o que garantiu a sobrevivência do povo negro, dos povos de cultura cigana, dos povos indígenas, até hoje. Enquanto o Estado não os enxergava, não nos enxergava, nós nos organizávamos para sobreviver. Então, há um potencial fantástico a ser trabalhado em economia criativa e solidária dentro dessas comunidades. Há um potencial pronto ali para ser reforçado pelo governo, para ser ampliado pelo governo para se produzir com valor agregado de produção orgânica, de produção sustentável, para se colocar no mercado, há um potencial imenso que a gente pode desenvolver e trabalhar. Eu vou concluir. Eu não posso deixar de falar com o Cláudio, o senhor Cláudio Ivanovitch, eu não posso deixar. Eu posso lhe garantir que a concepção nossa hoje na Secretaria de Comunidade Tradicional não é trabalhar a aparência plástica da cultura dos povos que nós trabalhamos. É política pública, efetivamente. Talvez por isso o processo seja até demorado. Nós passamos o ano de 2012 dialogando entre os ministérios, que tem que sair de maneira muito concreta. Eu sou adepta da fala do ex-ministro Gilberto Gil quando assumiu o Ministério da Cultura, em que ele disse o seguinte: cultura e folclore são criações para hierarquizar aquilo que o ser humano produz. Para mim não existe folclore, existe cultura. Porque na medida em que eu hierarquizo, eu vou ter um projeto razoável, mínimo, para quem faz cultura na ponta, e vou ter milhões destinados para uma sinfônica, para um balé que chamam de cultura. Então, essa é uma hierarquia que, do nosso ponto de vista, ela não tem que existir, ela não pode existir. Não existe folclore e cultura, como disse o ex-ministro Gilberto Gil. Existe cultura. E todas têm que ser valorizadas e promovidas de maneira igual. Só para informação, o MDS já incluiu no Cade Único a categoria ciganos, para que a gente possa ter um levantamento dos grupos ciganos mais vulneráveis para iniciar essas políticas de transferência de renda, inclusão produtiva que o governo desenvolveu para combater a extrema miséria, a extrema pobreza. E o MDS tem feito oficinas com gestores, porque, na verdade, há um problema colocado aqui pela Marlete. Tudo bem, existe uma portaria que diz que ciganos, itinerantes em geral, têm direito ao SUS. Mas quem nega é o gestor que está lá na ponta. Então, tanto o Ministério da Saúde como o MDS têm desenvolvido oficinas Brasil afora, envolvendo gestores e lideranças, para explicar os direitos e como incluir esses segmentos no cadastro único, para que tudo que esse governo, o governo do presidente Lula, o governo da presidenta Dilma, desenvolveu no caminho de reversão da miséria e da pobreza, possa também chegar aos povos de cultura cigana. Então, eu acho que nós temos avançado e que 2013 vai ser um marco importante, com certeza. Obrigada.
A secretária de Políticas para Comunidades Tradicionais, que falou em nome da CEPIR, doutora Silvane Euclênio Silva. Meus cumprimentos pela exposição. Agora vamos passar a palavra ao secretário nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, que aqui representa o ministro Brizola Neto, o senhor Paul Israel Singer.
Obrigado. Quando é que a gente aperta aqui?
Aí.
Já aqui.
Já deu. Já ficou verde. Aí.
Deu. Ficou mesmo. Tá bom, então. Bom dia. Eu não consigo deixar de dizer que primeiro eu recebi o convite com muita surpresa. É a primeira vez que eu tenho a ocasião de me defrontar com os ciganos. Ciganos foram nossos colegas e vizinhos nas câmaras de extermínio do nazismo. Portanto, eu me sinto irmão deles por muitos motivos. E a sua invisibilização, o fato de que não se enxerga os ciganos, é uma perda para nós no Brasil. Nós somos uma nação multiétnica, o que me dá orgulho. Nós temos muitas etnias e cada uma é preciosa. As etnias que nós não enxergamos, uma perda para nós. Nós vamos fazer com que eles sejam visíveis para que nós possamos conviver e aproveitar deles e eles conosco. Eu acho que esse é um momento histórico, para mim é. Eu sou muito grato pelo convite e pelo que eu consegui aprender aqui. Eu queria falar um pouco de economia solidária. Economia solidária é uma economia democrática em que os meios de produção, a terra, as máquinas, o que seja, é propriedade coletiva de quem as usa para trabalhar e viver. É meramente isso, mas isso é muito. E toma, geralmente, a forma legal de cooperativas. Para nós, não é necessário que sejam cooperativas, desde que a prática da autogestão e da democracia dentro dos empreendimentos seja real. Eu acho que os ciganos que trabalham, sabemos que trabalham e produzem, podem encontrar uma forma de se organizar também na economia solidária. Ela está aberta a vocês. A Secretaria Nacional de Economia Solidária existe no Ministério do Trabalho. Nós somos parte integrante do Brasil Sem Miséria. Portanto, vocês são nossos companheiros nessa luta. É impossível acabar com a miséria em nosso país sem o protagonismo dos próprios vítimas da miséria. Não se consegue fazer isso de cima para baixo. Tem que ser com sua participação ativa, porque sair da miséria, gente, é ir para outra vida. E quem faz essa transição deve ter o direito de escolher essa outra vida, a vida que quer ter, enquanto cigano, enquanto judeu, enquanto índio, enquanto quilombola, enquanto brasileiro. De modo que precisamos nos organizar para que isso possa acontecer. Pelo que eu li, o que eu li desde ontem, não tinha lido antes, que é esse trabalho do Franz Munin, pelo que ele diz aqui, vocês estão muito pouco organizados. Para nós podermos interagir com vocês e aprender tudo que vocês têm a nos ensinar, vocês precisam se organizar melhor. É um pedido que eu faço a vocês, porque nós precisamos efetivamente saber como e onde encontrá-los para podermos trabalhar juntos. Isso é fundamentalmente o que eu poderia oferecer a vocês. Nós estamos dentro do Brasil Sem Miséria, na inclusão produtiva urbana. Portanto, o povo dos ranchos vai ficar para o MDA, provavelmente, para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mas o que vocês vão poder utilizar essa abertura, não há dúvida nenhuma. Agora, os ciganos que estão nas cidades poderão receber diretamente a ajuda que nós pudermos oferecer. Isso, por isso que eu estou feliz de estar aqui, de poder me dirigir. Eu não sabia, depois que li o trabalho do Munin, hoje de manhã, fiquei pensando, mas será que haverá representantes dos ciganos? Aparentemente, eles estão tão divididos em pequenos grupos, e etc., etc. Não, vocês estão aqui, e foi importante ouvi-los, e, portanto, vamos continuar juntos. Era só isso. Obrigado.